Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e hoje o tema do Na Trilha da História é a escravidão. Vamos conversar com o jornalista Laurentino Gomes, autor de um livro sobre o assunto, e com a cantora Renata Jambeiro, que canta as alegrias e as angústias de ser negro no Brasil. Mas antes das nossas entrevistas, vamos ouvir um resuminho dessa história?
A história de hoje em um minuto.
Brasil e África são irmãos que mantêm uma relação muito contraditória. Enquanto a cultura e a cor da pele os aproximam, o preconceito acaba por separá-los. Não é à toa que tanto se sabe sobre a história da Europa e muito pouco se conhece sobre a África, mesmo depois das recentes reformas curriculares. Entre os séculos XVI e XIX, 12,5 milhões de africanos foram forçados a embarcar em navios na condição de escravos, muitos em direção ao Brasil. Deste lado do Atlântico, foram humilhados e transformados em mercadoria. Tentaram tirar toda a humanidade desses homens e mulheres que, com o passar dos anos, se mesclaram aos europeus e aos indígenas, formando o que é hoje o povo brasileiro. Por aqui, os negros são a maioria da população, mas ainda têm piores oportunidades de estudo, ganham menos e sofrem com aquela que é uma das heranças mais profundas, tristes e perversas da escravidão: o racismo.
E quem conversa comigo sobre esse tema é o jornalista e escritor Laurentino Gomes, autor do livro Escravidão, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares, o primeiro volume lançado pela Globo Livros da série, né, de três livros sobre o tema, né, Laurentino? Muito obrigada, viu, por ter aceitado meu convite para participar novamente do Na Trilha da História.
Eu que agradeço, eu participei de um primeiro episódio, gostei muito, que bom que você me convidou novamente.
É, Laurentino foi a estreia do Na Trilha da História.
Mesmo, é.
Fico muito prestigiada de ter aceitado nosso
Obrigado.
Convite. Pois é, só para a gente dar uma luz para o ouvinte, fala um pouquinho sobre a sua pesquisa rapidamente. Foram anos de pesquisa, foram viagens?
Foi. Eu considero esse assunto, escravidão, como o tema mais importante da história do Brasil, né? Tudo que o Brasil foi até o século XIX, pelo menos, foi construído por escravos. Todos os nossos ciclos econômicos, todos os nossos grandes acontecimentos históricos tiveram como pano de fundo a escravidão, o que exige muita pesquisa, muito trabalho. Então, no meu caso, foram 6 anos de pesquisa, eu li cerca de 200 livros, e depois eu viajei, eu sou jornalista, né, eu faço reportagem. Aí viajei, fui para 12 países, 8 na África, visitei os locais de onde partiam os navios negreiros, os locais de desembarque, por exemplo, o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Fui à Serra da Barriga, onde morreu o Zumbi dos Palmares em 1695. Então o livro ele combina pesquisa bibliográfica com observações desses locais hoje. Eu acho que isso aproxima a história do leitor que está lendo atualmente o livro, né?
É uma mistura de divulgação histórica, de livro-reportagem, né? Tem aquele contato local, mas ao mesmo tempo tem muita referência histórica.
Sim, eu acho que ninguém precisa sofrer para estudar história, né? A história é basicamente a grande jornada do ser humano sobre a face da Terra. E eu acho que todo ser humano, toda sociedade, a sua história é fascinante, é muito interessante. Então, eu acho que é uma questão de linguagem. Você pode escrever essa história de uma forma fácil de entender, acessível, mesmo para uma criança, para um estudante adolescente. Então, esse é o meu esforço, é o que eu procuro fazer nos meus livros.
E está muito bom, ali, seu livro é muito legal.
Ah, que bom, muito obrigada.
Para começar nosso papo realmente sobre o tema, qual que é a diferença da escravidão praticada nas civilizações mais antigas, romana, Grécia, em relação à escravidão africana, dos negros africanos que foram traficados para o Brasil?
Sim, a escravidão é como se estivesse no código genético do ser humano, né? Onde houve história humana até hoje, houve escravidão. Na Índia, na China, na Babilônia, no Egito, na Grécia, em Roma, nos territórios do Islã, muçulmanos, né? E também na África e na América antes da chegada dos europeus. Agora, existe uma característica, aliás, duas características que diferenciam a escravidão atlântica, a escravidão africana na América. A primeira, sua escala industrial. São mais de 12,5 milhões de seres humanos que embarcam nos navios negreiros, 10 milhões e 700 chegaram à América, 1 milhão e 800 mil morreram na travessia do Atlântico, o que dá 14 cadáveres em média lançados ao mar todos os dias ao longo de 350 anos, uma cifra absurda. Esses escravos chegaram à América para trabalhar nas lavouras dos primeiros bens de consumo de massa da humanidade, o açúcar, o café, o tabaco, o algodão. Então é uma escravidão industrial ou pré-industrial. A outra é o nascimento do racismo, porque até então escravidão não era sinônimo da cor da pele. Aliás, a própria palavra escravo, slave ou eslavo em inglês e latim, vem de eslavo, um povo branco de olhos azuis que desde a época do Império Romano era escravizado aos milhões no leste da Europa. Essa é a origem da palavra escravo. Então, assim, os escravos eram de todas as raças, todas as cores, todas as etnias e origens. No caso da escravidão africana, pela primeira vez surge a noção de que os negros, portanto a cor da pele, era sinônimo de um povo que era candidato natural à escravidão. Era selvagem, bárbaro, pagão, praticante de religiões consideradas demoníacas, que, portanto, eram candidatos naturais a serem escravizados e incorporados à civilização europeia, supostamente mais desenvolvida, que se instalava na América com a chegada dos portugueses, espanhóis, franceses e ingleses e assim por diante, né? Essa é a principal característica.
Então, antes, bom, em outras civilizações, greco-romana, tinha uma disputa, às vezes, por guerras, né? Espólio de guerra, ou é uma troca, ou tem a ver com traição. Agora, na escravização africana, sim, é uma mercadoria, né? Tem esse valor de mercadoria.
Sim, o mecanismo básico de produzir escravos sempre foi a guerra, né? O controle, o domínio de um povo sobre o outro. Isso também acontecia na África. Agora, os europeus estimularam essas guerras, fornecendo armas, munições, bebidas alcoólicas que desestabilizaram as sociedades africanas e aumentaram a oferta de cativos para os navios negreiros. E aí, realmente, esses escravos eram tratados como mercadorias. Eles eram comprados, avaliados pela sua força física, pelo sexo, pela idade. Havia preços muito bem definidos, tabelas. O escravo, ele poderia ser dado em penhor, ele poderia ser dado como garantia de empréstimos bancários e assim por diante. Então, eles eram leiloados em praça pública, tanto quanto hoje se leiloa um animal, um cavalo, um boi, numa feira agropecuária do interior do Brasil. Então, isso é um processo de desumanização, né, do cativo.
É quase uma coisificação.
Uma,
né?
Coisificação, uhum. Exatamente. Tem um historiador dos Estados Unidos, ele é do Caribe, que fala em morte social. Você mata socialmente o escravo para torná-lo uma mercadoria. É Orlando Patterson que fala isso. Agora, claro que tem também um processo de ressurreição, né? Porque esse escravo, ele não morre de fato. Ele é vendido como mercadoria, mas ele precisa se adaptar a uma nova sociedade. Então tem um processo de ressurreição numa nova cultura no Brasil, em que o escravo, ele participava de irmandades religiosas, construía famílias, comunidades, convivia naquela sociedade colonial brasileira. Então tem um processo de reconstrução da sua identidade social que tinha sido morta na África.
Perfeito. Vamos à primeira música do programa de hoje?
Vamos.
Nesse episódio, a gente vai ouvir músicas interpretadas pela cantora brasiliense Renata Jambeiro. Músicas que têm tudo a ver com o nosso tema de hoje. Lembrando que a Renata ainda vai dar uma palavrinha com a gente no fim deste episódio. Então, aguenta aí que ela também vai falar com a gente. A primeira canção do programa de hoje é Jogo de Angola, de Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte, na voz de Renata Jambeiro.
A bênção, minha clara guerreira.
No tempo em que negro chegava fechado em gaiola, nasceu no Brasil quilombo e quilombola. E todo dia negro fugia juntando a curriola. De talos de açoite, de ponta de faca e do nido de bala, negro voltava pra argola no meio da senzala. E ao som do tambor primitivo, berimbau, maraca e viola, negro gritava, abri-alas, vai ter jogo de Angola. Perna de brigar, camará, perna de brigar, olê. Ferro de furar, camará, ferro de furar, olê. Arma de atirar, camará, arma de atirar, olê, olê. Dança, guerreira,
negro é de mola. Na capoeira, negro embola e desembola. E a dança que era uma festa pros deuses na terra virou a principal defesa dos negros na guerra. Pelo que se chamou libertação. E por toda força, coragem e rebeldia, louvado será todo dia esse povo cantar e lembrar o jogo de Angola, da escravidão no Brasil.
Pena de brigar, camará, pena de brigar, uri. Ferro de furar, camará, ferro de furar, uri. Arma de atirar, camará, arma de atirar, uri. Uri.
No tempo em que negro chegava fechado em gaiola, nasceu no Brasil quilombo e quilombola. E todo dia negro fugia juntando a curriola. Estalo de açoite, de ponta de faca e do nido de bala, negro voltava pra bola no meio da senzala. E ao som do tambor primitivo, berimbau, maraca e viola, negro gritava a briala. Vai ter jogo de Angola. Perna de brigar, camará, perna de brigar, olê. Ferro de furar, camará, ferro de furar, olê. Arma de atirar, camará, arma de atirar, olê. Olê. Dança guerreira, corpo do negro é de mola. Na capoeira, negro embola e desembola. E a dança que era uma festa pros deuses na terra defesa dos negros na guerra, pelo que se chamou libertação. E por toda força, coragem, rebeldia, louvado será todo dia esse povo cantar e lembrar os jogos de Angola, da escravidão do Brasil. Perna de brigar, camará, perna de brigar, olê. Ferro de furar, camará, ferro de furar, olê. Arma de atirar, camará, arma de atirar, olê.
Pena de brigar, camará, pena de brigar, olê. Ferro de furar, camará, ferro de furar, olê. Arma de atirar, camará, arma de atirar, olê. Pena de brigar, camará, pena de brigar, olê. Ferro de furar, camará, ferro de furar, olê. Arma de atirar, camará, arma de atirar, olê. Pena de brigar, camará, pena de brigar, olê. Ferro de furar, camará, ferro de furar, olê. Arma de atirar, camará, arma de atirar,
olê.
Pena de brigar, olê. Camará, pena de brigar, olê.
Nós ouvimos Jogo de Angola, de Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte, na voz de Renata Jambeiro. No episódio de hoje, eu converso com a Renata e também com o jornalista e escritor Laurentino Gomes, autor do livro Escravidão, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares, lançado pela Globo Livros.
Na trilha da história. No episódio de hoje, Escravidão.
Laurentino, um tema espinhoso, quando a gente fala de escravidão, que é tocado no seu livro, é a questão da responsabilização da elite africana na escravização. Eu queria que você falasse um pouco para o ouvinte sobre essa responsabilidade, tanto da elite africana quanto dos portugueses. Que peso que a gente dá para cada uma delas?
É, sim, esse é um tema bastante sensível, porque tem a ver com uma discussão em andamento hoje no Brasil a respeito do que fazer com o legado da escravidão, né? Então a gente ouve, por exemplo, declarações muito preocupantes até de autoridades da República dizendo que os portugueses não entravam em Angola, que os próprios africanos escravizavam os africanos, negros escravizavam negros. E, portanto, é um problema deles. Nós não temos nada a ver com isso. Nós, brancos, que temos todos os benefícios, todos os direitos, todos os privilégios na sociedade brasileira, não temos que nos preocupar com o legado da escravidão, porque os próprios negros escravizavam negros. Então, é um problema deles. Eles que se virem com esse problema. Isso é muito perigoso, isso é um argumento racista, porque ele tem impacto político. Ele influencia, por exemplo, a forma como nós lidamos hoje com políticas públicas destinadas a enfrentar o legado da escravidão. Se a gente vai apoiar os quilombolas ou não, se a gente vai apoiar as políticas de cotas para afrodescendentes nas escolas, nos empregos públicos. Agora, claro que existe um fato histórico, verdadeiro, que sim, havia escravidão na África antes da chegada dos portugueses. Negros escravizavam negros tanto quanto brancos escravizavam brancos. Indianos escravizavam indianos. Chineses escravizavam chineses. Então, isso é absolutamente normal e verdadeiro. Não há nada de errado e nenhuma surpresa nisso. O erro, o problema está em usar esse fato histórico como um argumento racista hoje para impedir que se combata e se enfrente o legado da escravidão.
Bom, mas levando em conta essa sua consideração e sobre o debate atual, o que, que a gente pode dizer sobre as elites africanas?
Sim, as elites africanas, a chamada elite militar africana, participou sim da escravidão. Então, alguns impérios surgiram, por exemplo, o reino Ashanti, em Gana, o reino do Dahomé, no atual Benin, o império Oyó, na Nigéria, alguns reinos no interior de Angola, eles surgiram para fornecer cativos africanos para os europeus. Agora, também não vamos nos esquecer o seguinte, os europeus estimularam as alterações, a desestabilização na geopolítica da África, fornecendo armas, munições, mercadorias, bebidas alcoólicas para os chefes africanos, seus aliados.
Uhum.
Então, isso é verdadeiro, isso aconteceu. Agora, as vítimas reais da escravidão não é essa elite africana que ficou lá. São os escravos que vieram para cá. E é com esses que nós temos que nos preocupar. Então, existe sim uma dívida histórica, mas não em relação à elite militar africana, que continua lá, inclusive continua mandando em alguns países. Mas a dívida histórica é em relação aos que vieram, aos que sofreram a escravidão e que foram escravizados tanto pelos seus chefes na África quanto pelos europeus que eram donos dos navios negreiros.
Uhum.
Portanto, é com esses africanos que sofreram a escravidão na pele, as injustiças, a dor, o sofrimento da escravidão e que sofrem ainda hoje na forma de indicadores sociais que mostram um abismo de oportunidades entre a população branca descendente de europeus e a população descendente de africanos.
Uhum.
É esse o problema que nós temos que enfrentar hoje, né?
Uhum. Tem um outro trecho do seu livro, que, se eu não me engano, é o historiador Costa Silva que fala, sobre a gente chamar alguns povos africanos de tribos.
É.
Né? E eu queria que você comentasse um pouco isso para o ouvinte, que vai ler seu livro ainda.
É, sim, é interessante porque o racismo, ele nasce lá atrás de uma ideologia que procura justificar a escravidão africana como se os africanos fossem inferiores, inferiores aos brancos, inferiores aos europeus, então, e aparece inclusive na forma de nomeá-los, né?
Na nomenclatura.
Então, a gente, na Europa, a gente não fala das tribos, a tribo dos franceses, dos espanhóis, dos alemães, dos ingleses, são os povos, são as nações, são os países. Na África, a África é um continente muito rico do ponto de vista cultural, geográfico, histórico, mas a gente fala em tribos, né? Inclusive tribos selvagens. Então, as religiões africanas, a gente associa muito a práticas demoníacas, a coisas da barbárie,
uhum,
da selvageria.
Uhum.
Então, é uma forma, é um olhar preconceituoso sobre a história da África, a cultura africana, as suas práticas, a sua geografia, com o intuito, claro, de justificar a escravidão. Porque se esse povo é bárbaro, é tribal, é ignorante, é selvagem, vamos escravizá-lo para incorporá-lo à civilização europeia supostamente mais avançada que acaba de se instalar na América. É essa ideologia que eu diria que persiste até hoje entre nós, né?
É isso mesmo. Vamos ver outra música, Laurentino?
Vamos.
Agora é a vez de Oxóssi, composição de Roque Ferreira, sobre esse orixá que é filho da deusa Iemanjá, uma homenagem aos deuses iorubás que são cultuados em religiões afro-brasileiras, né? Inclusive o candomblé. A interpretação, novamente, é da Renata Jambeiro, que ainda vai ser entrevistada neste episódio. Vamos conferir.
Oxóssi, filho de Iemanjá, divindade do clã de Ogum, é em Moalana, é em Lé, que Oxum levou pro rio e nasceu logo Nedé. Sua natureza é da lua, na lua Oxóssi é Odé, Odé.
caboclo da mata, odé, odé. Quinta-feira é seu ossé. A xoxó, feijão preto, camarão, amendoim. Azul e verde, suas cores. Calça branca rendada, saia curta estampada. Oja e couraça prateada. Nas mãos, ofá. E no querer, o que, o que, o que, arô, o que. A jurema é a árvore sagrada. O que, arô, Oxóssi, o que, o que. Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião. Oxóssi é quem manda na banda do meu coração. Oxóssi, filho de Iemanjá. Divindade do clã de Ogum. Ei, Boalana, ei, moleque, Oxum levou pro rio e nasceu logo Nedé. Sua natureza é da lua, na lua Oxóssi é Odé. Odé, 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 Odé. Rei de Quedo, caboclo da mata, Odé, Odé. Quinta-feira é seu ossé. A xoxó, feijão preto, camarão, amendoim. Azul e verde, suas cores. Calça branca rendada, saia curta estampada. Oja e couraça prateada. Nas mãos, ofá. E no querer, ok, 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 arô, ok. A jurema é a árvore sagrada. O que, arô, Oxóssi, o que, o que. Na Bahia, São Jorge, no Rio, São Sebastião. Oxóssi é quem manda na banda do meu coração. Na Bahia, São Jorge, no Rio, São Sebastião. Oxóssi é quem manda na banda do meu coração. Oxóssi é quem manda na banda do meu coração. Oxóssi é quem manda na banda do meu coração.
Esta foi Oxóssi, de Roque Ferreira, na voz de Renata Jambeiro. No episódio de hoje, eu converso com a Renata e também com o jornalista e escritor Laurentino Gomes, autor do livro Escravidão, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares, lançado pela editora Globo.
Na trilha da história. No episódio de hoje, Escravidão.
Laurentino, algo que eu acho muito interessante quando a gente estuda escravidão e também lendo o seu livro é que nós, brasileiros, ainda falamos de África como se fosse um país, a África, né? A gente não fala dos países dentro do continente africano. Agora, como se a gente tem uma identificação, uma identidade cultural tão atrelada a esse continente, a gente ainda generaliza e não conhece a história? Como que isso pode acontecer?
Então, há um desconhecimento enorme, né, em relação à África. A gente não faz ideia da riqueza, da cultura, da diversidade, do tamanho da África. A África é um continente enorme, tem mais de 1 bilhão de habitantes. É uma cultura milenar. Aliás, o próprio ser humano nasceu na África e depois migrou para outros continentes, né? O berço da humanidade está na África. Então, eu acho que isso também é um olhar preconceituoso. Aliás, quando a gente fala, por exemplo, que africano escravizava africano, é um anacronismo, né? Porque essa ideia de uma identidade pan-africana não existia na época. Seria como, por exemplo, você dizer que um índio guarani no Brasil pré-colombiano, do Brasil pré-cabalino, se identificasse como o irmão americano de um índio navajo nos Estados Unidos. Não existia essa identidade americana que nós temos hoje. Eram povos muito diferentes, culturalmente muito diversos, com histórias diversas também e muitas vezes rivais. Então por isso que na África havia muita guerra entre os povos diferentes, tanto quanto havia na Europa, tanto quanto havia na Ásia, em qualquer outra parte do mundo. E era dessas guerras entre esses povos diferentes, rivais, estranhos uns aos outros, porque a África é um continente muito diverso e muito rico, que surgia a escravidão.
Aliás, essa história de africano escravizando africano dá uma ideia de falta de solidariedade, falta de fraternidade, né? Como se fosse realmente um povo totalmente bárbaro. Como que você vai escravizar o seu irmão sem levar em conta que são vários países com culturas totalmente diferentes?
Um africano de Angola provavelmente nunca teria ouvido falar de um africano da Nigéria, do Benin, do Senegal. Eram regiões muito distantes, muito diferentes do ponto de vista cultural. E esse encontro dessa África só ocorreu no Brasil. Isso é muito interessante o que você está falando, porque devido à escravidão houve uma reconstrução de uma África no Brasil que não existia no continente africano. Então, por exemplo, hoje você vai num terreiro de Candomblé na Bahia, tem uma galeria enorme de orixás. Isso não existia na África, aliás, não existe até hoje. Cada orixá era peculiar de um povo, de uma vila, de uma comunidade. Esse encontro de diferentes orixás, divindades, que hoje torna a cultura africana tão rica no Brasil, só acontece no Brasil. Portanto, o Brasil reconstituiu na América uma África que jamais existiu na África.
E de onde vieram os africanos? A gente está falando de alguns povos, né?
É.
Se a gente pudesse resumir para ter uma ideia, para quem quiser saber melhor, tem que ler seu livro, né? É. Mas tem uma ideia de onde vieram os africanos que vieram para o Brasil?
Sim, o principal mercado fornecedor de mão de obra cativa para o Brasil foi Angola e Congo. Quase 70% do total vieram de lá. São 5 milhões e 700 mil pessoas que saem dessa região de Angola e Congo e vêm para a América. A segunda região maior fornecedora foi o Golfo do Benim, Nigéria, Daomé, Gana, Camarões, Togo. Depois vem a região do Senegal, da Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Serra Leoa, que é uma região já bem acima da linha do Equador. E a última grande região fornecedora foi Moçambique. Já no século XIX, depois que os ingleses passaram a combater o tráfico negreiro, proibiram o tráfico acima da linha do Equador, então Moçambique, que fica no Oceano Índico, na costa oriental da África, passa a fornecer cativos para o Brasil. Essas diferenças explicam hoje o biotipo dos afrodescendentes na América. Então, por exemplo, você se pergunta, por que, que os afrodescendentes da NBA nos Estados Unidos são altos,
né?
Grandes, atléticos? Porque eles vinham principalmente do Senegal, da Guiné-Bissau, onde, se você for lá até hoje, Os africanos são altos, são longilíneos. Os africanos que vieram para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, vinham principalmente de Angola, que é um biotipo diferente, mais baixo, de curvas generosas. Então é muito interessante você observar que, de acordo com a região da África, também deu resultado a uma África diferente aqui no Novo Mundo.
Perfeito. Vamos ver outra música?
Vamos.
Agora a gente vai ouvir Negra, de Cássia Portugal, também na interpretação de Renata Jambeiro, que será minha entrevistada ainda no episódio de hoje.
Segredo secular, negra, tua história é a memória das vitórias de mistérios de Jeová. Negra, proteção, sororidade, calma, crise e tempestade, pela força de Oiá. Tu és mulher, oh, 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 que
maneira, teu falar, o teu andar, o teu olhar tem um segredo secular. Negra, tua história é a memória das vitórias e o mistério de Jeová. Negra, proteção, sororidade, calma, brisa, tempestade, pela força de Oiá.
Nós ouvimos Negra, de Cássia Portugal, na interpretação de Renata Jambeiro. Para você que ligou o rádio agora e pegou o bonde andando, este é o Na Trilha da História. E no episódio de hoje, eu converso com a cantora Renata Jambeiro e com o jornalista e escritor Laurentino Gomes, autor do livro Escravidão, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares, lançado pela Globo Livros.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Escravidão.
Laurentino, descreve pra gente um pouco como é que era a captura dessas pessoas e o comércio. Só pra gente ter uma ideia, como é que era esse comércio no dia a dia?
Ah, no dia a dia era uma coisa enorme. A escravidão foi talvez o maior negócio do mundo até o século XIX. Maior do que o ouro, o diamante, o açúcar, o pau-brasil... Tudo, não há nada parecido, assim, era um negócio que envolvia banqueiros, armadores, fornecedores de mercadorias, de tecidos na Índia, de armas e munições na Europa, de cachaça e tabaco no Brasil, que eram mercadorias muito valorizadas na Europa, haviam feiras no interior da África, especializadas em comercializar escravos, havia agentes itinerantes que, por exemplo, em Angola eram chamados de pombeiros, que percorriam os vilarejos um a um, comprando um escravo aqui, outro no outro da comunidade, outro na seguinte, assim por diante, e levavam do interior da África para o litoral numa fileira chamada libambo. Os escravos iam amarrados em cordas ou correntes, atados ao pescoço e pela canela da perna, percorriam às vezes 200, 300 quilômetros, o índice de mortalidade era enorme. Aí eles ficavam estocados em barracões ou fortificações no litoral à espera da chegada dos navios negreiros. O índice de mortalidade também era enorme nessa etapa. Depois eles embarcavam nos navios em viagens que demoravam 40, 50, 60, até 70 dias, dependendo do destino. Então uma viagem de Moçambique até a Jamaica demorava quase 3 meses. De Angola até o Rio de Janeiro demorava em torno de 40 dias. Muita gente morria nesse percurso. E aí, ao chegar ao Brasil, eles eram leiloados em praça pública. Então havia a chamada primeira escolha, que eram os escravos masculinos, jovens, entre 14 e 25 anos, saudáveis, com boa força de trabalho e que recebiam o melhor preço. E eram imediatamente arrematados pelos fazendeiros, as pessoas mais ricas. Depois tinha a segunda escolha, que eram as mulheres, as crianças, os velhos, até as chamadas crias de peito, que eram crianças em fase de amamentação, eram leiloadas. E, por fim, sobrava aqueles escravos doentes que ninguém queria. E eles eram arrematados em preço de liquidação por pessoas muito pobres que levavam esses escravos para casa, alimentavam, cuidavam, na esperança de que eles ficassem saudáveis e seriam revendidos por um preço melhor. Então você observa que eles eram realmente tratados como mercadoria.
Laurentino, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Para finalizar, bom, escravidão é um tema que todo estudante de história, seja um estudante, né, em graduação ou um estudante na escola, ou até nós adultos que vamos ler sobre o tema, a gente sempre retoma. Mas por que precisamos falar mais e quais os pontos de vista que a gente ainda precisa explorar sobre esse tema?
É, então, eu acho que escravidão não é um assunto de museu, de livro de história, não é um assunto congelado e acabado no passado, né? A escravidão está viva entre nós. Não só em formas de trabalho análogas à escravidão, sem remuneração adequada, sem condições dignas de moradia, de sobrevivência, de alimentação, às vezes até sem liberdade de ir e vir, né? Tem pessoas que são traficadas internacionalmente ainda hoje. Mas principalmente no legado da escravidão, nas estatísticas que mostram que hoje a população afrodescendente no Brasil ganha menos, tem menos oportunidades de emprego, tem menos escolaridade, mora nas periferias mais insalubres, perigosas, dominadas pelo crime organizado. E se você observar a administração pública, por exemplo, em Brasília, não tem nenhum ministro negro depois da aposentadoria do Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal. Se você somar todos os senadores, deputados federais, deputados provinciais e estaduais, só 5% são negros. Aí você observa o número de pilotos de avião, de médicos, de arquitetos, de engenheiros, de escritores. É uma minoria que são afrodescendentes. Isso mostra que o seu legado continua presente na paisagem e nas estatísticas brasileiras. Mas também no preconceito racial. O Brasil é um país profundamente preconceituoso. Então, por isso que nós precisamos estudar a escravidão hoje. Ela não é apenas um assunto do passado, ela é um desafio para o futuro. Se a gente não enfrentar o legado da escravidão, que é sinônimo de desigualdade social, o Brasil nunca vai ser um país digno dos nossos sonhos. Então, a escravidão não é um assunto do século XVIII e XIX, é um assunto do século XXI.
Perfeito. Com essa conclusão, eu termino nossa entrevista. Conversei com o jornalista e escritor Laurentino Gomes, autor do livro Escravidão, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares, lançado pela Globo Livros. Laurentino, muito obrigada, viu, pela delicadeza de me receber novamente.
Eu que agradeço, fazer essa foi um entrevista. Prazer, obrigado.
E você que está aí nos ouvindo, não desliga o rádio ainda não, porque a gente ainda vai conversar com a cantora Renata Jambeiro, que está proporcionando a nossa bela trilha sonora de hoje. Vamos ouvir outra música antes disso? Agora a gente vai ouvir a composição, uma composição super linda da Renata, chama Minha Oração. E é realmente uma oração destinada aos orixás, cantado a capela por ela. Vamos conferir.
Joga teu manto em minha mãe, joga teu manto de amor. Corta o mal com a tua espada, é guerreira rainha de Xangô. Joga teu manto em minha ansã. Joga teu manto de amor, corta o mal com a tua espada, é guerreira rainha de Xangô, Oxóssi, Oxóssi, rei das matas, me dê sempre a flecha certeira, a flecha guerreira, Obá, minha mãe. Salubananã, protejam meus pés, minha voz e toda manhã, Oxóssi, Oxóssi, rei das matas, me dê sempre a flecha certeira, a flecha guerreira, Obá, minha mãe, Salubananã. Protejam meus pés, minha voz e toda manhã.
Nós ouvimos Minha Oração, de Renata Jambeiro. No episódio de hoje, eu converso com a cantora Renata Jambeiro e com o jornalista e escritor Laurentino Gomes, autor do livro Escravidão, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares, lançado pela Globo Livros.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Escravidão.
E quem Quem está aqui do meu lado para dar uma palavrinha com a gente sobre o tema e a trilha sonora do programa de hoje é a cantora Renata Jambeiro. Muito obrigada, Vi, por ter aceitado o meu convite para participar do Na Trilha da História.
Isabela, eu que fico muito honrada de participar.
E ao longo do programa, a gente ouviu várias músicas interpretadas por você, músicas lindas que falam sobre a nossa raiz africana, escravidão, falam sobre orixá, sobre as belezas naturais da África, dos países africanos. Para você, qual que é o papel e talvez qual que é a responsabilidade da arte, da música, principalmente, falar sobre as nossas raízes afro-brasileiras?
Eu acho que o papel da arte, ele é necessário, absolutamente necessário. A cultura de cada lugar, a história de cada lugar é representada pela arte. A arte é a porta-voz de toda essa manifestação. A arte contém toda a história daquele lugar. Então, quando eu me proponho a falar de temas afro-brasileiros, de pegar células rítmicas africanas e colocar nas minhas músicas, de falar sobre esse tema, é também uma forma de popularizar esse assunto, de desmitificar esse assunto, porque ao longo da minha história, muitas pessoas nem falavam sobre isso e hoje tem isso como pauta, porque passaram a assistir os meus shows. Ao longo do tempo, isso foi crescendo, né? Falar da mulher, falar do racismo, falar das minorias, falar do público LGBT, enfim, tudo isso está em pauta porque há uma necessidade que essas pessoas se coloquem. E para que elas se coloquem, as pessoas precisam entender historicamente o que está acontecendo, né, ao longo do tempo. Então, a arte tem um papel, sim, de provocar, de incomodar, de levantar bandeira, de falar, de levantar uma bola para que todo mundo discuta sobre isso e chegue, né, a uma evolução.
Pois é, Renata. Durante os programas Na Trilha da História, sempre tem a preocupação de falar da história como um movimento passado, mas que tem consequências no presente. Na verdade, é um fluxo de tempo que a gente vai e volta,
sem
né?
Dúvida.
Aliás, para que falar de história se não tivesse uma consequência no presente, né? Se não tivesse um impacto na nossa vida atual. E nesse programa específico em que a gente está falando de escravidão, um impacto muito presente ainda nos dias de hoje, infelizmente, é o racismo. A música também tem seu papel no combate ao racismo?
Com certeza. A música é uma forma de combater o racismo. Quando eu vou para o palco e levanto essa bandeira, quando eu falo disso, eu estou falando para as pessoas que elas prestem atenção sobre esse assunto, que muitas vezes não incomoda muitas pessoas. É aquela coisa do privilégio, né? Quando você pensa que você, no caso, né, Isabela Branca, do olho claro, é uma pessoa que já nasceu dentro de uma estrutura privilegiada, que só o fato de você não ter que pensar sobre isso já é um privilégio. Né? Então, se você começar a pensar, sei lá, deve ter uns 30 privilégios que você tem e que você nem se dá conta disso, simplesmente porque você não tem a cor negra e você tem uma cor branca. Então, quando você pensa em afro-brasilidade, negritude, você pensa em toda uma questão de se reorganizar socialmente, de se colocar socialmente. Quando você pensa em cotas, né, que as pessoas, até hoje, esse assunto não é entendido por muita gente. Há mais de 20 anos que se debate cotas, mas por que que se debate ainda? Porque muita gente não entende esse assunto, porque as pessoas precisam devolver ao negro o que foi retirado. Quando você pensa no Brasil, quando você vem com a imigração japonesa, imigração italiana, eles receberam subsídios que o negro não recebeu quando saiu da senzala. Ponto. Então a gente tem que devolver a eles algo que eles nem tiveram, algo que eles nem puderam ter. Então, quando você vê hoje um negro em posições ascendentes, né, um juiz, não só nessa posição comum que você vê, o negro dança, o negro é um bom bailarino, é um bom cantor, não, em outras posições também, de ser um grande médico, de prestígio,
né,
social.
Não que outras pessoas não sejam, né, mas que normalmente a gente não vê tanto.
Exatamente,
negros, né?
Onde as pessoas culturalmente dizem, o cara é advogado, então ele é uma boa pessoa, né, uhum, porque é um bom advogado, essa coisa social. Quando você começa a ver os negros nessa posição, você passa a respeitá-los mais. E eles têm que tomar essa posição também. E para isso, eles têm que estar onde? Na faculdade. Mas a faculdade lhes é negada desde uma educação básica que eles não têm acesso de qualidade, né? Então, se você vai lá para trás, começa a arrumar esse caminho e dando a eles também o lugar na faculdade, você começa a mudar a situação, você começa a mudar a sociedade, né? Então, tudo isso faz sentido e é preciso falar disso. Então, o palco é, sim, uma forma de você fazer as pessoas pensarem e falarem sobre esse assunto.
Vamos ouvir uma música?
Vamos, agora.
A gente vai ouvir Mãe África, uma música muito bonita, né? Paulo César Pinheiro, né, Renata?
Paulo César Pinheiro e Sivuca.
Ah, vamos ouvir, então. Mãe África, na voz de Renata Jambeiro. Nós ouvimos Mãe África, na voz de Renata Jambeiro. No episódio de hoje, eu converso com a cantora Renata Jambeiro e com o jornalista e escritor Laurentino Gomes, autor do livro Escravidão, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares, lançado pela Globo Livros.
Na trilha da história. No episódio de hoje, Escravidão.
Renata, voltando, retomando um pouco o nosso papo, eu queria saber qual que é o papel da África no seu coração, na escolha do repertório. Eu acho que é meio óbvio, mas a gente quer ouvir sua opinião e a sua...
É uma pergunta muito difícil.
Eu achei que ia ser tão fácil. Falei, ah, eu vou fazer uma pergunta muito fácil.
Eu acho que ela é... O papel da África no meu coração é absoluto. Desde muito nova, a minha família sempre me introduziu nos ritmos africanos. Nós somos uma família de umbandistas e candomblecistas, espíritas. Então, desde muito pequena, eu tive acesso a isso. E como minha família é muito misturada, eu estudava em colégio católico e, ao mesmo tempo, ia no terreiro. E, ao mesmo tempo, né, aqui em Brasília é uma cidade muito sincrética, então você tem... tempo para tudo quanto é lado, né, de todos os credos. Uhum. Então você acaba convivendo bem com essas diferenças. E eu, ao longo da minha vida, sempre me interessei, não apenas porque meus pais me mostravam, mas era um interesse como se eu tivesse vindo de lá. Eu tinha certeza que eu tinha vindo de lá.
É de identificação.
Absoluta. Eu sempre senti isso no meu coração. Quando você ouve o tambor tocar, o meu corpo, ele responde imediatamente. Seja no terreiro, seja na escola de samba, né? Seja no maracatu, seja no tambor de crioula. Aonde vai? Toca um tambor, o meu corpo responde. Então, para mim, o papel é não só... emotivo, afetivo, mas também ao longo do tempo se tornou meu trabalho.
E você já fez viagens pela África, já falou sobre música
Sim.
brasileira?
Já viajei para a África diversas vezes, já fui a Moçambique fazer turnê, já fui a São Tomé e Príncipe fazer turnê, a Cabo Verde fazer turnê e também fazer palestras, fazer workshops, falando sobre samba e contextualizando historicamente o nosso samba.
E você consegue sentir uma identificação entre a gente e os povos, as várias populações?
Absoluta, uhum. Absoluta. É como se eles já conhecessem. Quando você chega com o nosso som lá, eles já sabem, está no corpo deles. As pessoas costumam dizer que a Europa nos trouxe, né? O povo ibérico trouxe a melodia, né? A harmonia.
E a África trouxe o ritmo, né?
É. Exatamente, porque é inacreditável. Está no corpo, eu não sei explicar. Eu parecia que eu estava conversando com alguém que eu já te conhecia há muito tempo.
Ah,
sabe, era muito bonito.
E dá pra sentir nas suas músicas mesmo isso. Tô te ouvindo falar, mas realmente a gente ouvindo. Então eu convido o ouvinte, inclusive, pra ouvir esse programa, ouvir novamente as músicas da Renata, que são muito bonitas, compostas, né, por várias pessoas muito bacanas, mas interpretadas de uma forma muito particular, muito sensível pela
Obrigada.
Renata. E o Na Trilha da História de hoje sobre escravidão chegou ao fim. Hoje eu tive como convidado o jornalista e escritor Laurentino Gomes, autor do livro Escravidão, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares, lançado pela Globo Livros, e a cantora Renata Jambeiro, brasiliense, responsável pela nossa bela trilha sonora de hoje. Renata, muito obrigada, viu, pela entrevista,
muito.
Pela disponibilidade e pela gentileza. Renata, que tá com o nenenzinho pequeno, mesmo assim, resolveu atender a gente.
Gente, Teodoro tá na área aí, daqui a pouco é ele dando entrevista.
Pro ouvinte que quiser ver seu site, encontrar seus trabalhos, que
Olha,
é legal?
Meu trabalho tá disponível em todas as plataformas digitais. YouTube, Facebook, Instagram, Deezer, iTunes.
Mais fácil
tudo.
Digitar Renata Jambeiro.
Renata Jambeiro, você vai lá atrás, tá tudo lá.
Show. E a você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Se você quiser ouvir este episódio novamente, acesse radios.ebc.com.br/natrilhadahistoria. E se você quiser enviar uma mensagem pra gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Para terminar o programa, vamos ouvir Fogaréu. Renata, fala um pouquinho dessa música.
Fogaréu é uma música que eu amo, composta pelo Leandro Fregonese, o grande compositor lá do Rio, que está arrasando e sendo gravado por muita gente. E o Fogaréu nasceu da ideia, da vontade de eu fazer um novo disco depois do Samba Loaê, que abordava muito o tema afro. Eu queria continuar abordando o tema afro, mas ampliando para as culturas populares locais. Mas eu queria falar da música afro, não só falando do ritmo, mas trazendo a melodia também. Então eu pedi a ele que me fizesse uma morna cabo-verdiana.
Uhum.
E aí ele foi atrás de descobrir como era uma morna cabo-verdiana.
Ah.
Um belo dia ele me liga, fala, senta, tá sentado? Não, então senta agora. E começou a tocar. Comecei a chorar igual uma louca e aquilo falava... tudo que eu queria dizer de uma forma leve, suave, gostosa, sensual, né?
Delicada, envolvente,
né? Então, trouxe isso, foi incrível. E a música carro-chefe do disco Fogaréu.
Vamos ouvir então Fogaréu na voz de Renata Jambeiro. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
O vento que balança minha rede é uma brisa africana. A água da nascente que me banha é morna cabo-verdiana. Me queira feito um raro diamante, eu sou a flor da realeza. O tom da minha pele radiante tem a cor senegalesa. O vento que balança minha rede é uma brisa africana. A água da nascente que me banha morna cabo-verdiana. Raro diamante, eu sou a flor da realeza. O tom da minha pele radiante tem a cor senegalesa. Vem ser meu amante fiel, rapaz, e desse gestante com tua paz, me faça de agora em diante a tua rainha Junga. Me diga quem é aquele que quer brincar nos teus sonhos feito um balé, e até clarear teu olhar quando a lua mingua. Sou eu teu fogaréu, sou eu o sabor do mel, sou eu quem te leva pro céu e desfaz mandinga. Sou eu teu fogaréu, sou eu o sabor do mel, sou eu quem te leva pro céu e desfaz mandinga. Meu amante fiel, rapaz, me deixe gestante com tua paz, me faça de agora em diante a tua rainha Junga. Me diga quem é aquele que quer brincar nos teus sonhos feito um balé, e até clarear teu olhar quando a lua mingua. Sou eu o teu fogaréu, sou eu o sabor do mel, sou eu quem te leva pro céu e desfaz mandinga. Sou eu o teu fogaréu, sou eu o sabor, te leva pro céu e desfaz mandinga.
Na Trilha da História. Produção e apresentação Isabela Azevedo. O episódio de hoje contou com a locução de Pedro Pontes. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.